Nós recebemos hoje no Chamada Geral a engenheira agrônoma Joana Betti. Joana, bom dia e muito bem-vinda ao Chamada Geral.
Bom dia, Aline. Bom dia, seu Ari. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada e eu que agradeço a oportunidade.
Ai, que bom. Vai ser um prazer falar para a gente, conversar, explicar um pouquinho para quem está em casa qual a sua área de trabalho, porque foge um pouquinho da nossa realidade, pelo menos da nossa vivência do dia a dia. A Joana, ela trabalha lá no município de Rio Fortuna, na estação de permacultura Moinhos de Luz. Bom, Joana, explica um pouquinho para a gente o que significa a permacultura.
Bom, a permacultura ela foi um conceito desenvolvido por dois estudiosos, Bill Mollison e David Holmgren, em 1970. E pensando na questão do modelo vigente de consumismo, essa loucura que a gente vive, né, há um tempo atrás e hoje em dia mais intensificado, esses dois estudiosos, eles pensaram na questão do desenvolvimento sustentável, baseado num modelo não só de agricultura, né, que a gente fala muito sobre a questão da permacultura no viés da agricultura. Só que a permacultura ela engloba várias áreas, né, organização social, a questão da saúde das pessoas, a questão das construções também, tudo baseado em modelos retirados da natureza. Uhum. Né? Como vocês podem ver, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a page, né, do Facebook que tem, que a gente faz a divulgação da estação de permacultura. E tem ali as mandalas, né? Então, o que é mandala? É um modelo de canteiro circular. E você faz isso de uma forma que aumente a interação entre os insetos, entre os organismos que estão ali naquele ambiente, né? Então, tudo isso é retirado da natureza, né? A natureza tem modelos circulares, então se baseia no design natural, né?
Uhum. E quando a gente cultiva na permacultura, existe o uso de agrotóxico ou se tem também uma visão diferenciada nesse sentido?
Não, se baseia num cultivo orgânico, né, agroecológico, que a agroecologia, na verdade, ela é um grande guarda-chuva, né? Dentro da agroecologia você tem o cultivo orgânico, você tem o cultivo biodinâmico, tem a permacultura, que são todas linhas que perpassam isso, só que tem algumas peculiaridades, digamos assim. A permacultura ela é mais voltada para essa questão mesmo do design, né? De uma visão holística do espaço.
Bom, e esse projeto ele é desenvolvido, Joana, é uma iniciativa, eu vejo aqui que através das suas redes sociais, da Cooper Família. É uma cooperativa, que é uma organização a nível de cooperativa. Como é que se desenvolve esse trabalho lá no Rio Fortuna?
Bom, a Cooper Família é a cooperativa dos agricultores familiares de Rio Fortuna e de toda Santa Catarina. E eu trabalho lá, né, dando assistência técnica para os agricultores. Eles trabalham não só com agricultura orgânica, tem alguns que trabalham com a parte convencional também, ainda com o uso de agrotóxico, de fertilizantes, né? Pela questão também de não excluir ninguém, né? O pessoal trabalha também com o pessoal que trabalha ainda com convencional, né? Mas pensando sempre numa transição orgânica, né? Tentando incentivar sempre eles para uma transição orgânica. E a Estação Moinhos de Luz ela é parceira, né, da Cooper Família e da agroindústria. É o filho de uma dirigente, um jovem, que trabalha na estação de permacultura, né? Então, ele é a iniciativa dele.
E esse tipo de cultivo, a nível econômico, ele acaba sendo rentável, Joana? Porque se tem toda uma estrutura diferenciada a ser montada, né? A questão do cultivo, sem agrotóxico e tudo isso. É rentável a nível econômico?
Acaba sendo por questão de que, na permacultura, a gente tenta utilizar os recursos presentes na propriedade, né? Então, você tem tenta conciliar a criação para ter a questão da adubação orgânica, né? Você tenta utilizar preparados, né, que estão presentes de plantas que estão presentes na propriedade para curar, né, doenças, repelir insetos. Então, é uma coisa que acaba sendo rentável em função disso. E por ser um produto limpo, né, que a gente tem uma grande busca por esses produtos sem resíduos, a gente consegue pedir um preço, né, a mais, né, mas de uma forma que seja justa também para o consumidor, porque isso é uma base da permacultura, né, que também trata da economia solidária. Né.
Bom, quando você fala que trabalhar em cultura orgânica, mas um determinado proprietário está aqui com a cultura orgânica. Do lado, todo mundo usa a química, os inseticidas em geral, herbicidas, enfim, aquela série de fatores químicos. Como é que é quando você tem um surto de gafanhoto na lavoura vizinha, quando você tem um surto de vaquinha e outros insetos que andam em bando, né, e que de vez em quando aparecem? Como é que vocês fazem para enfrentar daí nesse momento?
Bom, aí, como eu disse, né, na permacultura a gente trabalha muito com a questão da interação entre plantas, né? Você utiliza plantas repelentes, aí em consórcio, né? Aí coloca, por exemplo, digamos assim, um tomate, que é uma planta que já é famosa por sofrer muito ataque de praga, muita questão de doença. Aí você utiliza um manjericão. Assim, você faz uma borda, né? Que nem eu falei do cultivo na mandala, né? Faz uma borda com manjericão, digamos. Aí utiliza os preparados, né? Aí tem várias técnicas, na verdade. Métodos físicos também para barrar a entrada desses insetos. Aí faz barreiras com camerão, com cana. Então, é como eu digo, né? É uma visão muito holística, vai muito além de você pensar a agricultura prática, assim, imediatista. Você tem o problema e você vai lá e utiliza um agrotóxico e utiliza um inseticida. Não é isso, você tem que pensar a permacultura num todo, você tem que pensar aquele seu canteiro num todo, todas as interações que vai haver com o meio ambiente, né? Desde a questão da localidade, onde você vai colocar esse seu canteiro para receber uma melhor insolação. Então, tudo está envolvido e tudo vai influenciar num melhor ou num pior desempenho dessa sua cultura.
Essa forma que você defende céu aberto, livre, não é estufa?
Tem algumas culturas que são desenvolvidas em estufa e tem algumas culturas que são desenvolvidas a céu aberto. Até pela questão da sazonalidade de produção, né? Como você pensar, que falar de novo no tomate, né? Que é que a gente pensa muito na questão do tomate. No inverno, não tem como você produzir a céu aberto, né? Então, volta de novo naquela questão que eu falei, né? Você tem que pensar em toda a parte da agricultura regional também, né? Como é que você vai conciliar algumas culturas no nosso espaço, no nosso ambiente, né? Que é diferente de cultivar, digamos, em Jaguaruna, né?
Pois é, a cultura de forma ecológica, realmente respeitando a natureza, na hora de vender tem que ter um preço maior, ela tem um custo maior. E é fácil de transferir esse preço? O consumidor tem facilidade de pagar mais caro pelo produto orgânico?
Depende muito da visão do consumidor. Assim, se o consumidor tem uma consciência, ele não se importa de pagar mais. Agora, se o consumidor ele pensa só na questão econômica, então é mais difícil, né? Ele pensa assim, não vai dar nada se eu comer com um agrotóxico, mas daí ele também não pensa nas questões das doenças envolvidas, né? a gente vê muito a questão do câncer hoje em dia, né? E tem estudos que relatam a ligação, então...
Inclusive, hoje a gente trouxe, né, nas manchetes e vai trazer uma notícia ainda para os ouvintes, que o uso de agrotóxico no Brasil aumentou para 7 litros por habitante. Era de 5 litros, agora está em 7,2. Ou seja, é um número altíssimo e que se tinha uma ideia de que ia diminuir esse número esse ano, né, através das pesquisas, e não. Aumentou, então é um sinal de alerta bastante importante.
Exatamente, teve até um estudo divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer falando sobre isso, né? Ainda quando era um número de 5 litros por habitante, né? Então você imagina, por ano é a mesma coisa que você pegar um vidro de 5 litros de agrotóxico e tomar, né? Só que... exatamente, em doses homeopáticas, né?
Há estudos aí querendo relacionar este aumento do uso de agrotóxico ao número de cânceres que tem surgido aí no Brasil nos últimos anos, inclusive.
Exatamente.
Agora, Joana, a permacultura, pelo que eu entendi, é a questão do desenvolvimento sustentável do ser humano, na verdade. Não é só da questão agrícola do nosso homem do campo familiar. É uma filosofia implantada aí no meio rural e que, pelo que eu percebi, há pouco tempo aqui no Brasil. E eu quero saber de você, como é que está sendo a aceitação por parte do nosso homem do campo, já que estamos falando lá do agricultor, vocês têm lidado com isso, né, na implantação desse sistema de rotação, porque é uma rotatividade no manuseio das culturas, né, na área agrícola. E como é que tem sido a aceitação por parte dos nossos agricultores? Por exemplo, aqui em Lauro Miller já tem alguém utilizando a permacultura para subsistência?
Bom, que eu conheça, não. Mas o pessoal utiliza mais a agricultura orgânica em si, né? Que daí é mais uma questão de modificação, de troca de insumos, digamos. Porque como o agricultor ele foi condicionado a trabalhar com a questão da agricultura convencional, foi feito todo um trabalho em cima disso. É difícil você reverter esse pensamento. Então, tem que ser aos poucos. É uma escada que você vai subindo. Primeiro começa com a agricultura orgânica, depois já passa para a agroecologia, que é uma mudança de pensamento, de filosofia de vida, como você mesmo disse. E depois entra a permacultura como um passo seguinte, assim, para o pessoal que já quer se aprofundar, porque já existe um curso na UFSC que trata da permacultura, né? Então é para o pessoal que tem uma visão mais à frente, digamos.
É um processo lento, então, tem que mudar a mentalidade de pensamento.
É um processo lento.
Uhum. E você espera que isso dê frutos aqui na região?
Sim, eu acredito que sim, porque agora, por exemplo, aqui em Lauro Miller, tem um grupo já organizado de agricultores que trabalha com agricultura orgânica. Então, é questão de introduzir.
Daí, para chegar na permacultura é um passo, né?
É.
Mais um passo.
Exatamente. Aí, é questão de você ir introduzindo lentamente alguns conceitos, né? O pessoal que trabalha com agricultura orgânica, por exemplo, ainda utiliza muito só o esterco curtido. Aí você começa a pensar, mas só o esterco curtido às vezes não vai me proporcionar os nutrientes que, por exemplo, uma compostagem vai me trazer, a melhoria da condição do solo, digamos, né? Então, você vai colocando para ele isso, mas é uma questão muito de confiança também, que vai se conquistando com o agricultor. Então, é trabalho de formiguinha, mas...
Tem que começar.
Tem que começar.
A gente acompanhou há pouco tempo aí, foi notícia a nacional, a questão dos falsos orgânicos.
Isso.
Pessoal que não age corretamente, são pilantras, né? Fazem falcatruas, compram produtos com agrotóxico no Ceasa e querem vender por orgânicos. E isso tem trazido, inclusive, uma série de problemas para quem é produtor orgânico de fato, que acaba caindo também na malha, né, comum do descrédito, porque as pessoas começam a ficar com o pé atrás, né? Puxa o freio de mão. Como é que vocês têm lidado com isso, vocês que lidam com orgânicos?
Bom... te dizer assim, Antônio, que a gente considera que foi algo que dificultou, mas também acaba ajudando, porque o agricultor, ele já trabalha, muita gente já trabalha de forma orgânica, mas ele não busca certificação. Pensando que o consumidor sempre vai ter uma relação de confiança, vai comprar porque sabe que produz de forma orgânica, né? Mas para mercados maiores, às vezes isso não funciona, né? Porque não tem o conhecimento. Então é uma forma do agricultor também se puxar e tentar buscar a certificação orgânica. Que hoje em dia a gente tem aqui acesso à questão da EcoCert, que é uma certificação por auditoria, e a certificação da Ecovida, que é chamada certificação participativa, né? Que tem em vários municípios, até a gente vai tentar talvez introduzir no município de Lauro Miller. Né?
E isso é muito difícil, é muito burocrático para o produtor conseguir, ou é coisa simples?
Depende muito também de como ele já cultiva antes, né? Se ele, digamos, trabalha com agrotóxico já, ou trabalha com fertilizante, e ele, de repente, quer modificar o método de cultivo dele, ele vai ter que passar por um período de transição, né? Então, depende muito. E também, aí tem a parte do plano produtivo que ele vai ter que fazer, ele vai ter que descrever o que ele pretende cultivar, ele vai ter que assinar, por exemplo, eu estou falando na questão da certificação participativa, né? Vai ter que assinar um termo da família agroecológica, se comprometendo que a família vai trabalhar dessa forma. Depois tem a questão das visitas, na certificação participativa é dessa forma, né? Ela trabalha também um pouco com a questão de visão permacultural, acaba, né? Acaba porque, como é holística, né, essa visão, a certificação participativa, ela busca trazer para dentro o agricultor, para, no caso, digamos, um agricultor visitar o outro, fazer esses intercâmbios. Um agricultor vai ser o auditor do outro, vai atestar que o outro está cultivando de forma agroecológica, de forma orgânica.
Uhum. Né? Ô Joana, a agricultura orgânica é um mercado em franco crescimento no Brasil. E nós estamos falando da questão da certificação, né, do agricultor. Que órgãos, né, quem está dando assessoria para que ele consiga esse certificado aqui na região, em Lauro Miller, por exemplo?
Em Lauro Miller, eu sei que a EPAGRE tem feito um trabalho com relação a isso. Até convidei o Paulo para participar de uma reunião que vai ter agora em Rio Fortuna, da rede Ecovida de Agroecologia. Então, acredito que ele vai estar participando para ver se consegue a certificação desse pessoal que é interessado, né? Então,
bom, você falava que você tem um programa que é para incentivar o turismo rural. Como é que, na prática, isso funcionaria na sua tese?
Bom, se trata da acolhida na colônia. Não sei se alguns ouvintes viram no Globo Repórter há algumas semanas que passou de uma senhora e um senhor que moram no Alto Vale do Itajaí e trabalham com a visitação de turistas, né, de pessoal que a gente chama de urbano, né, que vem das cidades e que não tem uma convivência com o dia a dia do campo, com a questão dos cultivos, das criações. Então, é isso que se busca, né, através dessa associação de agroturismo, que é um modelo trazido da França, que se chama Acuil Paysan. Foi trazido por uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, chamada Thaís Guzatti, e implantou-se primeiramente no município de Santa Rosa de Lima. E posteriormente, agora, né, já tem pontos da acolhida na colônia em várias partes do estado, né? No Alto Vale do Itajaí, aqui na região serrana, também em Grão-Pará está se começando alguma coisa. Então, seria basicamente esse modelo, né? As pessoas vêm visitar o agricultor. Também é um canal de comercialização, onde os agricultores podem estar vendendo seus produtos, só que tem uma questão de que a produção tem que ser basicamente orgânica, né? E que seja realizada a questão da economia solidária, da compra de vizinhos, a compra local, para desenvolver a economia local, né? Então, você tem o seu vizinho que produz alguma verdura, algum legume que você não tem. Então, vai ser realizada essa troca, né? Essa compra, né? Para estar fomentando, né?
Como eu disse, a economia local. Eu conheço esse projeto em Urubici. Tive o prazer e a oportunidade de visitar uma propriedade. Não fiquei hospedado, mas eu passei quase que uma manhã inteira numa propriedade dessa que faz acolhida na colônia. E eu fiquei encantado, porque a pessoa que vai fazer acolhida na colônia, da cidade, ou seja, lá de onde for, até do interior mesmo, em outro local, ela tem a oportunidade de viver o dia a dia daquela propriedade. A pessoa acorda de manhã cedo junto com os moradores, os habitantes da propriedade, né, a família que vai acolher, vai fazer as atividades do dia a dia, acompanhar na roça, no tirar o leite, né, no manusear os produtos na horta, vai almoçar junto, tomar café da manhã, jantar junto, enfim, todas as atividades é compartilhado, né, com a pessoa.
Exatamente.
Ou com a família que vai fazer a acolhida. Então é algo muito interessante e que, na minha visão, Joana, para nós aqui em Lauro Miller, a nossa região, seria um projeto maravilhoso, porque nós temos aí propriedades magníficas aí no interior, não só de Lauro Miller, como de outros municípios, né, aqui da região, e que poderia, né, alguma instituição, algum órgão, adotar isso e trazer esse projeto à tona e desenvolvê-lo para que a gente possa ter aí o nosso turismo, né, ampliado aqui na região.
Exatamente. Até é interessante, assim, quando você fala da questão de participar mesmo do dia a dia do agricultor, porque eu tenho alguns amigos que trabalham com acolhida na colônia em Santa Rosa de Lima e tem uma propriedade especificamente que chama Pousada Vitória. Então, ela recebe um pessoal que já é mais alternativo, que já gosta da alimentação orgânica, que já se identifica com a proposta da acolhida na colônia. E eles vão lá e ela me falando, né, que depois do almoço, às vezes eles dizem, é Dida o nome dela, né, Leonilda Balma. E ela disse que eles perguntam para ela, Dida, a gente não tem nada que fazer agora, o que que tu quer que a gente faça? E ela diz assim, vamos lá carpir o meu feijão. Aí eles vão lá e, tipo, porque é uma coisa que para eles é diferente. Então, eles vão lá, acabam ajudando ela e também se divertem, né? Daí, como tem essa história agora das punks, das plantas alimentícias não convencionais, né? Que a gente chama de mato, e na verdade tem um potencial nutritivo muito grande, como caruru, língua de vaca, várias plantas. Então ela disse assim, o pessoal carpiu, mas carpiu pela metade, porque cada matinho que eles achavam, eles diziam assim, mas esse aqui dá para comer, esse aqui dá para comer.
Essa experiência dessas plantas, que se diria até quase exótica, né, que o pessoal não conhece, como é que é introduzir, chegar lá e dizer, não, essa planta aqui é uma planta natural, você pode comer?
É difícil. É
difícil, né?
Porque o pessoal acha que tudo é mato, quer tirar tudo, quer deixar varridinho o quintal.
Olhar um pé de caruru e dizer, fazer uma salada de bertuejo ou de caruru também é complicado. Serralha.
Capuchinha, beldroega, é complicado. Mas se você for olhar, essas plantas têm um potencial nutritivo muito grande, né? Até como aquela planta que o pessoal chama de carne verde, agora não me recordo o nome, que o pessoal faz frito e ela tem tanta proteína quanto a carne, né?
Agora, nós estávamos falando da acolhida na colônia, Joana. Existe algum projeto para se implantar o sistema aqui, esse projeto aqui em Lauro Miller?
Bom, até queria aproveitar para dizer para o pessoal que se interessou, que achou bacana a proposta, para entrar em contato comigo. Porque, na verdade, a intenção é formar um grupo aqui, porque, como eu disse, tem que ser uma demanda que venha do município, né? Tem que ser... A gente não vai dizer, ah, nós queremos implantar a acolhida na colônia em Lauro Miller. Não, o município tem que querer a acolhida na colônia. Então, que as pessoas entrem em contato comigo, pode ser pelo Facebook, pode ser pelo telefone, depois eu vou passar o telefone, e a gente vai se organizar, e depois, no caso, viria uma menina ou alguém de lá para apresentar o projeto para os agricultores, né?
Uhum. Teria que ter no mínimo quantos agricultores, quantas famílias
interessadas? No mínimo quatro.
No mínimo quatro famílias.
Porque, assim, funciona em rede, na verdade. Você tem uma propriedade que só trabalha servindo café. E, digamos, outra trabalha com a questão da pousada, né? Até pela questão financeira, né? Das propriedades.
Outra o almoço.
Outra o almoço. Outra com agroturismo, com a questão de trilha.
Trilhas ecológicas.
Passeio a cavalo, banho de rio. São possibilidades,
rede, né?
Na verdade.
Tem que formar uma rede, né?
Tem que formar uma rede. Tem que formar uma rede.
Uhum. A piscicultura, nesse caso, porque vocês lá, principalmente na região que você trabalha, é uma região que pelo menos não tem poluição de rios, né? Lá não tem minério que atrapalhe, pelo menos que eu saiba, que polua os rios. E a piscicultura tem crescido muito. Como é que vocês aproveitam a piscicultura nesse campo?
Bom... Até nas propriedades, quase em todas as propriedades que eu visitei, que tem acolhida na colônia, que trabalham com o sistema de acolhida na colônia, tem um açudezinho lá, pode ser não muito desenvolvido, tem que ser de uma forma que o agricultor vá caminhando conforme sua perna, né? Não, vai fazer um investimento muito grande para receber. Não é isso que se quer. O que se busca é que se trabalhe com os recursos existentes na propriedade, claro, dando uma melhorada, uma trabalhada nisso, mas também que o agricultor possa trazer o pessoal para visitar o que ele já tem, né?
Correto. Então, bom, dentro desse campo, você tem aí um telefone, as pessoas que talvez estão interessadas em conversar com a Joana, como é que é? Você tem e-mail?
Sim.
Tem?
O meu e-mail é agro.joana@hotmail.com e o telefone é 8805-0464 e 8482-2301.
Correto.
Certo. Joana, para a gente finalizar, você foi notícia no Brasil. Né? Joana Betti, formada em agronomia. E aqui em Lauro Miller a propriedade fica onde?
Aqui em Lauro Miller é a Fazenda São Mateus, fica no Rio do Rastro.
Rio do Rastro. E vocês desenvolvem o que na sua propriedade?
A gente trabalha mais com bovinocultura de corte e agora começando a desenvolver a parte de horticultura.
Horticultura.
Isso. Também trabalhando a questão da permacultura. Estamos começando agora com umas mandalas lá e... Provavelmente, futuramente, vamos estar instalando umas estufinhas, se Deus quiser.
E o negócio lá é familiar, né?
É familiar.
Correto.
Tá certo. Muito obrigado aí pela sua participação aqui no Chamada Geral. Né? Sucesso para você nesses projetos que você mencionou aqui da permacultura, da acolhida na colônia, principalmente aqui em Lauro Miller, que a gente sabe do potencial turístico do nosso interior. Esperamos que dê bons frutos esse trabalho aqui, que você seja muito feliz aí na sua profissão.
Então, eu que agradeço a oportunidade, né?
Joana, só um pouquinho, acaba de chegar uma pergunta aqui de um ouvinte. Eu acho que é legal a gente também tá trazendo isso, né? Já que o pessoal demonstra aí o interesse. Olha só, é uma pergunta bem pontual a respeito de Lauro Miller. Estruturalmente, Lauro Miller tem a capacidade de receber, de estar abrigando e de estar proporcionando aí, esse tipo de projeto como a permacultura, como a visitação nas comunidades?
Eu acredito que sim, porque pensando no município que se iniciou tudo isso, E foi Santa Rosa de Lima, aqui no Brasil, né? É um município de 2.100 habitantes.
É um dos mais pequenos do Brasil.
Então, se você pensar em Lauro Miller, é algumas vezes maior que Santa Rosa de Lima.
Sem contar os potenciais, né?
Sem contar os potenciais turísticos. Eu estava falando com a presidente, coordenadora da Acolhida na Colônia, aqui da Regional Sul. E ela me disse, quando eu falava para ela, né, da questão de tentar desenvolver a Acolhida na Colônia em Lauro Miller, ela me disse, nossa, tem um potencial muito grande, porque eles desenvolvem a questão do cicloturismo. E a gente já tem isso, né? Já começou a desenvolver isso. Então ela disse, fazer uma rota de cicloturismo, Grão-Pará, Lauro Miller, Urubici. Então você pensa, já veio gente de muito longe, sem ter uma questão estrutural já muito, muito desenvolvida, né? Uhum. Já tem algumas coisas, algumas iniciativas, mas se a gente desenvolver mais ainda, você imagina o potencial que nós temos na estrada mais espetacular do mundo. Que ciclista não vai querer, né?
Mas aí pensando também um pouquinho naquele produtor, né, Jona? Porque a gente sabe da necessidade que tem, uma necessidade básica, por exemplo, as vias de acesso até a propriedade. E aí a gente parte também da necessidade do poder público estar Sim. inserido no programa também e dar o start realmente para impulsionar esse tipo de projeto.
Exatamente. Tem que ter um auxílio, né, da administração pública, mas também uma vontade do agricultor de se mobilizar, né? Primeiramente, a vontade do agricultor de se mobilizar, que tem a capacidade de estar reivindicando isso, né? Então, eu acredito.
Até porque é direito, né, de todo proprietário, enfim.
Exatamente.
Mas a necessidade, isso fica ainda mais evidente quando, por exemplo, ele quer desenvolver algum tipo de atividade econômica na propriedade.
Exatamente. Como foi trabalhada a questão do leite no município, né, algumas iniciativas foram trabalhadas. Acredito que esse também é um ponto de pauta, né, para se trabalhar e para se desenvolver.
Tá bom, Jona, muito obrigada. Obrigado por ter participado hoje aqui com a gente pela manhã, de levar um pouquinho mais de conhecimento e até de alternativas de possibilidade aí para o nosso agricultor, né, que está ouvindo a gente e trazer um pouquinho mais de conhecimento também. Muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade e relembrar para os agricultores, né, que se possível quem se interessou entrar em contato, né, para a gente estar desenvolvendo a agricultura familiar, está desenvolvendo a permacultura e também essas possibilidades de agroturismo no nosso município.
Tá certo, muito obrigada. Essa foi a Joana Beite, ela que é engenheira agrônoma e desenvolve aí esse trabalho tão espetacular. Infelizmente ainda não é em Lauro Miller, é lá em Rio Fortuna, mas quem sabe um dia a gente possa ter em Lauro Miller um projeto aí desse cunho.